Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina em português, domingo, 18 de outubro de 2015. Votos de um excelente domingo para todos. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Pode escutar esta emissão onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 18 de outubro de 2015, para além das notícias que fazem a atualidade, vamos ter aqui uma conversa interessante com Zé Abílio. Ele é um cantor angolano que lançou o seu primeiro trabalho discográfico e que nos oferece vários estilos de música. Depois falaremos saúde com a doutora Nídia e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Teremos também música, mas para já as notícias, neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América, ao microfone Paulo Oliveira, na técnica Joe Gill. A chanceler alemã Angela Merkel deslocou-se à Turquia para se encontrar com o presidente turco Erdogan na procura de soluções para a crise dos refugiados. Berlim tem-se manifestado relutante em relação às aspirações da Turquia para entrar na União Europeia devido à necessidade de aliviar a situação criada pelos refugiados que chegam aos países da União Europeia. Em Istambul, Merkel reuniu com Erdogan e com o primeiro-ministro Ahmed, com quem falou da luta contra o terrorismo do grupo Estado Islâmico e da crise dos refugiados. A Turquia necessita de cooperar com a Grécia na proteção de fronteiras externas da União Europeia, o que não é fácil, nem para Atenas, nem para Ankara, no meio do conflito com o Chipre. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu recusou uma proposta da França ao Conselho de Segurança da ONU que solicita a presença de forças internacionais na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental. A França apresentou na última sexta-feira o rascunho de um texto que ainda tem de ser debatido a solicitar o envio de observadores internacionais da ONU para os lugares santos de Jerusalém. As autoridades palestinianas acusaram Israel de tentar mudar a situação na esplanada das mesquitas devido a cada vez mais abundantes visitas de judeus nacionalistas que pretendem rezar naquele local. Israel assumiu o controle do recinto, que era controlado pela Jordânia, quando ocupou Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e Gaza na Guerra dos Seis Dias de 1967. Desde então, Israel manteve o controle da segurança do recinto, enquanto o património islâmico está sob custódia da Jordânia, em virtude de um acordo que permite unicamente aos muçulmanos orarem naquele local. As urnas abriram hoje no Egito para eleger durante um mês e meio um parlamento que deverá reforçar o apoio do presidente Fatah al-Sisi devido à ausência de qualquer oposição. As eleições legislativas no Egito, que oficialmente arrancaram ontem sábado com os votos dos egípcios no estrangeiro, ocorrem na primeira fase em apenas 14 das 27 províncias do país e só devem estar concluídas a 2 de dezembro, isto com a escolha de 596 deputados. O Egito tem cerca de 53 milhões de eleitores. Destas eleições resultará o primeiro parlamento eleito desde que al-Sisi, ex-chefe do exército, destituiu a julho de 2013 o islamita Mohamed Morsi, primeiro presidente eleito democraticamente no Egito e reprimiu qualquer oposição islamita laica e liberal. Os candidatos a estas legislativas apoiam na quase totalidade do marechal na reforma al-Sisi, eleito com uma votação confortável em maio de 2014. Soldados nigerianos abateram a tiro uma suspeita suicida no exterior de uma base militar no nordeste daquele território, fazendo detonar o saco que continha explosivos.
Obrigada, o Mundo em Notícia, com a sua emissão vespertina em português da Voz da América, domingo, 18 de outubro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também que nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com e neste sítio podem também ver, para além das galerias de fotos e de ouvir os nossos áudios, podem também ver os vídeos da Voz da América. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo. Thank you.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Chama-se Destar, é o álbum de estreia de Zé Abílio, cantado em línguas nacionais e em português. Tem 11 faixas de música popular urbana angolana, nos estilos semba e rebita, entre eles. O repórter Pedro Dias esteve à conversa com Zé Abílio.
Destar. O termo certo é deixa estar, mas eu digo mesmo destar, uma palavra popular. Por que destar?
Da forma como as pessoas falam, né?
Zé Abílio, o álbum nada porque, mano, destar, um dia... Ele vem, Zé Abílio, ainda sentas qualquer pessoa, porque deixa estar, são da minha fase, são da minha fase de estar. Por que moras aqui, Zé Abílio? Deixa estar, é o sítio onde eu estou, se um dia tem que saltar, salto. Por que no Samzanga, Zé Abílio? É a minha origem. Então, deixa estar mesmo.
Em Quimbundo, como é que ficaria deixa estar?
Hã?
Em Quimbundo. Não é uma mula, não?
Não, uma mula ele deixa.
Ele deixa.
Então, que calha, que calengó, deixa estar, que calengó. Pode ser de Mabuto, Mabuto, quer dizer, fim, chega, termina. Então, deixa estar assim como está.
Há mais de 30 anos como músico, Zé Abílio colocou no mercado discográfico a sua primeira obra, Destar, no passado 3 de outubro, na Praça da Independência, em Luanda. Quem lá esteve adquiriu o CD, fruto de um trabalho de 5 anos. Destar reúne 11 faixas musicais, cantadas em português, quimbundo e kikongo. Em Destar, Zé Abílio aborda o cotidiano do bairro Sambizanga, de onde é natural, dos problemas familiares, da sua gente, da harmonia, da concórdia, da amizade e do amor entre os homens, na esperança de que o amanhã será melhor para todos nós.
O Sambizanga tem o hábito de cantar o samba popular urbano. E no samba popular urbano nós cantamos o nosso cotidiano. Cenas da banda, algumas realidades, porque o músico é tal como os cineastas, né? Nós pegamos alguma realidade, juntamos alguma fantasia para dar o impacto, mas é tudo baseado em factos reais. Zé Abílio canta temas baseados nos factos reais, alguns vividos por mim, alguns que são mesmo cenas da banda e algumas animações. Nós cantamos estilos todos, eu canto samba, rebita, quilapanga, inclusive também incluí lá o quilapanga, incluí em sistema de kikongo.
Zé Abílio também tem o seu público, é o que parece, o mesmo público também que era do Bangão.
Bom, isso só os fãs poderão definir.
Não, faça essa referência, bem, sendo também filho do Sambizanga, e muitas das vezes já estivemos próximos, não é? Ouvindo tanto a música também do Bangão, como também a música do Zé Abílio. Quer dizer, estiveram sempre no mesmo patamar.
Bem, isso é justo, porque ultimamente as pessoas agora só que se adaptaram, definir quando o Zé Abílio, quando o Bangão está a cantar. Mas as vozes são distintas, são tão semelhantes, porquê? Porque o nosso produto musical é juvenil. Nós começamos desde a fase juvenil até esse momento, nós éramos tocados. É a mesma coisa, por exemplo, num indivíduo que treina qualquer modalidade, né? Por exemplo, judo ou karatê. De tanto trabalhar com o mestre, os golpes são os mesmos. Então isso quer dizer que o Zé Abílio, no mundo samba, tem os mesmos golpes com o Bangão. No caso do Quintino também tem aquele que é, mas nós só temos mais semelhança de voz em relação ao Quintino. Nós três temos um estilo de música que nós criamos desde criança mesmo, só tocamos música popular urbana. Por exemplo, nós no subúrbio temos aquelas confusões de vizinhanças, alguns assuntos familiares mesmo, no caso de... conflitos familiares. Eu baseio-me muito nisso, por exemplo, nessa música, no meu disco, tem por aí 3 ou 4 músicas que baseiam-me no conflito familiar, que eu reprovo isso. Familiares de costas viradas, eu condeno isso. Familiares apontando-se, pensando nos espíritos lá do outro mundo, que não sejam naturais, que não são bons, Então abordo isso e eu até aconselho a preferir na igreja do que estar aí em caminho de escuros. O Zé Abílio canta muito sobre isso. O Zé Abílio também fala da sociedade em si, que está quase no avesso e que precisamos ver um pouco mais por aí. Eu mando essa mensagem, que mundo como em português. Sabe que a música é a forma mais rápida de transmissão de qualquer informação, não é? Eu posso escrever um tema no jornal, a quem só valeu uma página, não vale o resto. Mas a música, na medida que for sentindo o ritmo da música, então vai sentindo a mensagem. Então é uma mensagem muito mais rápida.
Após a morte de Bangão, no passado 17 de maio, os munícipes do Sambizanga vivem quase em agonia. Procuram alguém que possa cantar como Bangão, ou melhor, na linha de sucessão, ou para presença em palco, e ser apontado como uma das maiores referências do bairro. As luzes estão agora sobre Zé Abílio, músico que canta essencialmente na língua nacional quimbundo, assim como Bangão.
Zé Abílio é de origem quimbundo, porque o pai do Zé Abílio é daqui do Porto Quipiri, é quimbundo. A minha mãe também é do Porto Quipiri, é quimbundo. E os pais da minha mãe, na parte dele, paterna, são da ilha. Ilha, Mussulo, Samba, Prenda. É a origem quimbundo. O pai do meu pai era de Catete, foi fazer família no Porto Quipiri. E na minha casa, eu cresci numa casa onde tinha uma avó que não falava português. Não falava português. Quer dizer, eu cresci numa casa de quimbundo, inclusive de música. Na minha casa era a sede de um extinto grupo carnavalesco Maringa, dos Mártires de Cacito, que na primeira edição do Carnaval em 78, que venceu o Caboclo Mel, a Maringa saiu em segundo lugar. Na segunda edição, a Maringa saiu em terceiro, em quarto lugar. E a Maringa só cantava o Semba. O Bangão.
Há pessoas que não têm informação deste grupo.
O Bangão fazia parte. É o Quintino Bangão, mas vamos ver o Pedrito, o Xoxó. São pessoas que, da nossa casa do Carnaval, nós não passávamos. Nós, com as guitarras, limitávamos o Semba.
Isto casa aqui em Luanda?
Aqui em Luanda. Porque o meu pai era o presidente e, ao mesmo tempo, era o compositor do grupo.
Aqui no pai, Luanda Sambizanga?
Sim, aqui no bairro Sambizanga, aqui na Rua do Cais do Povo, na Lixeira. Então, dada a influência do meu pai, que só compunha música de Carnaval, para ver que já ganhei duas edições de melhor prêmio Baile da Canção, ganhei com o Carajucuta, ganhei no passado a melhor música com o Caboclo Meu no Carnaval, é para ver que a queda do Semba no Zé Abílio, até no mundo do Carnaval. Eu já conheci música, já cantei pelo Dimba de Angola, esse ano dei a música do Kela, também foi o Zé Abílio, dei para o Admiradores. Então o mundo do Semba, é para ver, por exemplo, o álbum da Banda Maravilha, o que dá título àquela Banda Maravilha que canta o Chico Santos. Se vês no disco, letra e música de Zé Abílio. Tenho participando o Semba, que é um disco da Velvicha Moreira, no disco do Dom Manix. Estava a trabalhar com o G. Costa agora, no disco do Alvarito, no Dom Alves. Quer dizer, o Zé Abílio, inclusive o Zé Abílio começou a incluir Semba no mundo do rap, os muitos estão a trabalhar muito comigo agora. Então eu estou a tentar generalizar o Semba no seu todo.
Com 10 estar, Zé Abílio reconhece maior responsabilidade na carreira como músico profissional.
Eu estou consciente disso, de forma lamentável até, com a perca desses grandes monstros do nosso município, no mundo do Semba. Olhando para o que é o Semba no Sambizanga, nós praticamente estamos mutilados, porque eu começo por dizer pelo mais velho Pedro Paim, dada a idade, está cansado, o Cota Mário Silva não está bem de saúde, o Paquito não está bem de saúde, está de estado de saúde crítico. Acabamos de perder o Bangão. Quanto menos esperava, há menos de uma semana, o mais velho de Costa, que também estava preparado o seu trabalho, que na qual eu fazia parte, já havíamos ensaiado, inclusive, porque eu ia fazer uma parceria com ele, íamos fazer um duo no disco dele, acaba por se ir embora. E é tão triste o Zé Abílio ultimamente se sentir sozinho. Resta no JJ. Temos o JJ, temos o Manix. Então, de qualquer maneira, essas pessoas tinham que estar ainda no nosso seio, porque dessas pessoas que se foram, ainda temos muito que aproveitar. E, sendo assim, eu, de forma, repito, lamentável, me sinto totalmente isolado, porque eu queria que essas pessoas vissem o trabalho de Abílio. Eu acabo de chegar recentemente a Portugal. Após a morte do Bangão, uma semana depois, eu fui fazer a edição do meu trabalho, Semba também. Já de regresso,
Já esteve a gravar anteriormente?
Já estava gravado, eu gravei tudo. O disco anda gravado há mais de um ano. Só foi alguns reparos, né? Uns acertos. E só estava em fase de edição, que consegui concluir em Portugal. Um trabalho de samba com 12 faixas, com quase todo estilo de música. Tem samba, rebita, tem quilapanga, tem o boleiro e a casa oculta. Consta nesse trabalho.
Quando é que começou a gravar o trabalho?
Praticamente gravar, já comecei a gravar há 5 anos atrás. 5 anos atrás, houve algumas debilidades daqui, falhas daqui e dali. E por outras razões, finalmente vim concluir este ano. Né? Como se diz, antes tarde do que nunca. É, água mole, em pedra dura, bate até que pura. Quer dizer que o trabalho de Zabelho desta vez concluiu-se.
O artista acredita nas suas capacidades como músico. Conhecedor da arte de cantar, tem fé que tudo vai correr bem após o lançamento do CD. Com Destar, Zé Abílio pretende fazer parte dos grandes artistas angolanos do samba e ser o mestre do ritmo angolano de maior sucesso nacional e internacional.
Eu faço o meu trabalho com certeza. E quando fizemos a coisa com certeza, estamos cientes de que as coisas irão bem. Por quê? Porque o nosso mundo do samba, quando já alguém chega a ponto de comparar o que querem igualar com quem foi o Bangão, tem que ser um mestre, não é? Para comparar alguém com Cristiano ou com Messi, também tem que ser craque. Então, quando já comparam Zé Abílio com o Bangão, ou quase assemelham, então quer dizer que Zé Abílio também tem qualidades para conquistar espaço, para conquistar os fãs também, levando as coisas de forma muito séria e com muita responsabilidade. Que eu até eu chamo a atenção a muita juventude que não aderem a esse estilo, isso pode matar um dia. Conforme o meu pai dizia sempre, que os homens não devem morrer com os seus conhecimentos, devem transmitir. E o Zé Abílio é espontâneo e livre para dar a mão a quem quiser aderir a esse estilo de samba, que até para mim é benéfico, ele quer que o estilo não morra, tanto como na língua de Quimbundo. Eu estou preparado também para dar aulas básicas, porque o nosso samba popular urbano, posso cantar em várias línguas, mas é realmente no Quimbundo, é mais a base do Quimbundo.
Você explora neste álbum essencialmente o Quimbundo?
Sim, eu exploro mais o Quimbundo. Tem uma em Kikongo, duas em português, o resto tudo é Quimbundo. E o Zé Abílio está em condições e tem paciência de orientar aulas básicas na língua Quimbundo para quem queira entrar no mundo do samba. Isto eu anuncio, já venho anunciando sempre, desde que me solicitem, o Zé Abílio está disposto em colaborar na expressão da língua Quimbundo como na forma de canto.
A vida dá muita volta.
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 A vida dá muita volta. Consertando bicicletas, virei mecânico de motos. Viajei pras lundas, tentar o mundo da camanga. Galembo, Chicola, Mugonda e Assolari. Tentei no futebol, Cota Reis, tanto me insistiu. Gendele, Cuputu, Mugusoto, Kisangela, Gavutu, Camangola, até virei mecânico. Virei taxista, roque ilha e vice-versa, roque cachito e vice-versa, mas João Pai, Nelson Batalha. Peguei uma guitarra, um semba, um quilapanga, um semba, uma rebita, um semba, mas outro semba, desta vez Nganandambi me viu. A vida dá muita volta.
Quem ouve cantar Zé Abílio, reconhece, recorda Bangão. Chegam até a apontá-lo como imitador do músico falecido. O artista acha favorável tal comparação. Afinal, Bangão e Zé Abílio têm a mesma escola, o mesmo aprendizado musical.
Se alguém me dizer que está a imitar o Cristiano, eu vou ficar satisfeito porque ele é craque. E se alguém me dizer que está a imitar o Bangão, fico satisfeito porque também é craque, porque tudo que é bom devemos imitar. Agora, se me dizer que está a imitar alguém que faz coisas podres, eu me sentiria muito triste. Não é o caso quando me diz que está a imitar o Bangão, que está mal informado. Mas mesmo mal informado, eu fico satisfeito a me dizer que está a imitar, porque só estou a imitar coisa boa. Afinal de contas, quem não amou o Bangão? Se eu estou a imitar o Bangão, claro que estou a seguir bem, então também serei amado.
Gicola com mochila, mãe, o avô lá cunha e a toalha, só na tua soa sala, a de bana de cunha.
e cola com mushima. Mãe, eu vou lá com a minha toalha, só na tua sosa. A de banana e bunda, tata tua lanje de moinho, cata na cubando lula. Mãe, isso é wangue, anga que buiquila.
Destar tem 11 faixas musicais, como já dissemos, cantadas em português, quimbundo e kikongo, nos estilos musicais semba, quilapanga, moda cabecinha, kazukuta. O músico fala da temática de algumas canções da sua primeira obra discográfica.
Mamá Maquece em kikongo é Mamá Alegria. Eu lamento aí Mamá Alegria da situação triste que ele vive com os filhos. Escutando a música vai entender a mensagem. Essa é a minha vida, retrato da minha trajetória desde o meu mundo de mecânica, de bicicleta, de motorizada, de futebol, do táxi, inclusive, e até o mundo que cheguei a voltar a levar a música a sério. Falo nessa minha vida. O Mabuti, lamento uma situação familiar que eu vivo até agora. Então, quer dizer, Mabuti, em que mundo, quer dizer, não tem solução, fica assim, deixa estar. E por crônica, né? Quando eu falo, alguém tem Mabuti, quer dizer que aquela ferida não tem solução, não é crônica. Então, é isso. O Mabuti, como pode ser crônica, como pode ser, fica assim, deixa estar. Enfim, tá vendo? Agora esse tema que está ali, o Kutono Kakwame. No Kutono Kakwame que eu, são piadas, como a música, o samba, é mesmo assim. Então é uma cabecinha muito retomada, com algumas piadas mesmo. Esse Kutono Kakwame, no fim eu digo que para que não chateie as coisas na qual eu piadei, porque afinal é só uma brincadeira, por isso eu digo Kutono Kakwame, quer dizer, minha brincadeira.
Destar contou com a participação de músicos de referência do mercado angolano, artistas que dão cara, voz e toda a sua perícia profissional.
Músicos instrumentistas, praticamente participação do músico na parte de cantores, só tenho uma participação da Neide da Luz, uma menina bem conceituada no samba, em tempo de escola, e fez uma das participações comigo numa das músicas, eu canto com a Neide. Agora, quanto a instrumentistas, eu trabalhei com, principalmente com Mias, da banda Movimento, o Mias, o Romão, baterista, o Matias, as guitarras baixas eu tenho o Matias, o Mias, tenho o Pedrito, tenho o filho de Santos Figueiredo, também está aí muito bom, apostei nele. Nas baterias toquei com Fonseca, Romão e o Paulo. O Paulo, aquele Rocinho lá, também bom instrumento de capa, são as baterias que trabalham comigo. Nos teclados trabalhei com Santos Figueiredo, trabalhei com Miqueias, trabalhei com o Jesué e o Lito, são as pessoas que trabalham comigo no teclado. Nas tumbas tem o Chico Elson, o Chico Santos, principalmente foi o cota-banda maior também, tocou no meu trabalho, e o Massós, da banda Movimento. Quer dizer, tive um leque que eu selecionei artistas, por exemplo, na guitarra solo. Trabalhei com o Zé Moeleputo e o Nelson. Eu também fiz parte, eu toquei ritmo algumas músicas, toquei solo também em duas músicas, que eu também toco guitarra. Então, quer dizer, fui fazendo em cada música e cada estilo, fui chamando as pessoas do género que faziam parte naquele estilo da música.
Desta vez é sério, de forma profissional. Após o Destar, a garantia é de muito trabalho e possivelmente outros CDs no futuro que agora começa. Sambizanga, Angola, em si, podem acreditar, muita música ainda será ouvida de Zé Abílio, afirma o músico.
O meu mundo da música é juvenil, sabe que a música não morre, não é? O Zé Abílio optou-se na carreira desportiva, até que acabei a carreira, meti-me mais no mundo de mecânica, o táxi, mas o Zé Abílio sempre se dedicou aos trabalhos dos sambas de alguns amigos. Quer dizer, levar a peito, nunca levei o samba a peito. Só que, dada a altura, uma música atrás da outra, uma solicitação atrás da outra, fez com que o Zé Abílio acabou por levar a música séria, indiretamente. Mesmo quanto menos esperava, voltei a me inclinar no samba, agora vou levar de forma profissional.
O compromisso do artista em profissionalizar-se na arte de cantar, na divulgação do samba e outros estilos de Angola. Zé Abílio colocou no mercado discográfico Destar, no passado 3 de outubro, a sua primeira obra.
A vida dá muita volta.
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 vida dá muita volta.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E vamos continuar com a música do álbum de estreia de Zé Abílio.
Que coloco música, mãe, eu vou lá com a tua lã, tua na tua soa sanga, a de bana de cunha. Que coloco música, mãe, eu vou lá com a tua lã, tua na tua soa sanga, a de bana de cunha. Tata tua lange de moinho, cata ne cubando lula, mãe, se wange, anga que buikila. Mama we walanji ni mwenyu katene kufundo maka mayise wanga anga kibwikila tata wa bingi walembwa mama wa ngonga walembwe makamba moso wa shikama katena kupandula papa wa bingi walembwa mama wa ngonga walembwe makamba moso wa shikama katena kupandula sengole vola ngufuta manu. Se wanga tu soto kimbanda senga lunula ni mwenye.
Shana makota ni tushikame.
Muta jamie ngiloloke.
Shana makota ni tushikame.
Mutishina janzambi ngiloloke.
Shana makota ni tushikame.
Uri senu aja kimye.
Shana makota ni tushikame.
Muta jamie nengenga kushingi.
Shana makota ni tushikame.
Ah. Pange di pange a voile la mai moscia di tamuma. Gicola! Ehi, ma butte!
Esta é a Voz da América, emissão em português. Hoje é 18 de outubro de 2015. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta, são as manchetes africanas. VOA 60 África. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes dos Estados Unidos. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 18 de outubro de 2015. Estamos a transmitir de Washington. Amigos ouvintes, votos então de um bom domingo. Pode escutar-nos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem ouvir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Estamos em Moçambique, mais propriamente em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro. E estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação convosco, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Romano. E a seguir vamos ter aqui a conversa, aos domingos, com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos então às notícias do dia.
Obrigado, Ana. Uma vez mais, boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na técnica, continua Joe Gill. A chanceler alemã Angela Merkel deslocou-se à Turquia para se encontrar com o presidente turco Erdogan na procura de soluções para a crise dos refugiados. Berlim tem-se manifestado relutante em relação às aspirações da Turquia para entrar na União Europeia devido à necessidade de aliviar a situação criada pelos refugiados que chegam aos países da União. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu recusou uma proposta da França ao Conselho de Segurança da ONU solicitando a presença de forças internacionais na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental. A França apresentara na passada sexta-feira o rascunho de um texto que ainda tem de ser debatido a solicitar um envio de observadores internacionais da ONU para os lugares santos de Jerusalém. As urnas abriram no Egito para eleger durante um mês e meio um parlamento que deverá reforçar o apoio do presidente Fatah al-Sisi devido à ausência de qualquer oposição. As eleições legislativas no Egito, que oficialmente arrancaram ontem com os votos dos egípcios no estrangeiro, ocorrem na primeira fase em apenas 14 das 27 províncias do país e só devem estar concluídos a 2 de dezembro com a escolha de 596 deputados. O Egito tem cerca de 53 milhões de eleitores. Soldados nigerianos abateram a tiro uma suspeita suicida no exterior de uma base militar no nordeste do território, fazendo detonar o saco que continha os explosivos. O objetivo parecia o quartel militar de Maimalari, principal base de Maiduguri, que tem sido repetidamente objeto de ataques por parte de militantes do Boko Haram. Não se registaram baixas em resultado da explosão, que um oficial descreveu como sendo uma tentativa de ataque suicida por parte de terroristas do Boko Haram. O presidente Alpha Condé venceu um segundo mandato, segundo anunciou a Comissão Eleitoral do país, 6 dias após o final do sufrágio. Condé obteve 58% dos votos, evitando uma segunda volta com o principal líder da oposição, Dalian Diallo. Diallo, que denunciou o sufrágio como tendo sido fraudulento, obteve 31%. Diallo afirmou que não foi alcançada a democracia, tendo apelado a manifestações contra a reeleição de Condé. O potente furacão Kundu destruiu casas, derrubou árvores, provocou deslizamentos de terras e enchentes no norte das Filipinas, obrigando milhares de pessoas a fugir. As autoridades registraram pelo menos 8 pessoas como desaparecidas, estando ainda a decorrer operações de resgate na província de cultivo de arroz, onde os rios transbordaram e inundaram várias aldeias.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo, 18 de outubro de 2015, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que também nos pode ouvir na internet em voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203 519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então aqui à nossa conversa com a doutora Nídia Romano sobre a sua saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América em português falamos sobre saúde. E vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer a todos os ouvintes aqui o meu sorriso, uma saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar de como se podem tratar distúrbios alimentares. Doutora Nídia, como se trata distúrbios alimentares?
Ora bem, os senhores ouvintes sabem que o tubo digestivo é um órgão bastante sensível. Ele, para além de ser inervado com nervos que são bastante sensíveis, os nervos que encolhem ou que diminuem e que fazem aquilo que nós chamamos dos distúrbios vagovagais, que podem ser pela diminuição da temperatura, pela diminuição da dor, pelo aumento da dor e por espasmos musculares. Porque eles também são irrigados e são irrigados por vasos que os contornam. Por exemplo, o estômago tem a artéria estomática que a contorna e que transporta depois o sangue para fora do e transporta o sangue para dentro do órgão. A anatomia do sistema digestivo não é só irrigado e inervado e tem todo um sistema de expressão emocional. O que é que isso significa? Que tem um comando a nível do cérebro, porque o centro da fome, que é um centro onde as pessoas acham que têm fome, então sentem a sensação da barriga vazia, isso é um comando pelo cérebro, não é um comando porque o estômago fica vazio e o estômago dá a sensação de vazio. Há um comando que o cérebro diz, olha, o teu estômago está vazio e faz-se aquilo que é a sensação da fome. Para além disso, para não nos esquecermos, o digestivo tem muitos frutos, tem reações químicas e bioquímicas, que é a transformação dos alimentos do bolo alimentar, que é do quilo ao quilo. O que é que isso significa? O quilo é aquilo que nós mastigamos e depois torna-se, entra para o estômago e depois o estômago sofre grandes reações que transforma aquilo em quilo, em líquido, que depois aquilo vai com vitaminas para o nosso corpo e dá-nos força, dá-nos aquela agressividade de estarmos todos os dias a trabalhar, sem fome, etc. Então, isso tudo faz com que o tratamento do tubo digestivo seja um tratamento multidisciplinar. Por isso mesmo que quando nós falamos da anorexia e da bulimia, que eram dois parâmetros distintos, a anorexia, a pessoa não quer comer, deixa de comer, não tem apetite, e a bulimia tem bastante apetite, mas depois vomita tudo. Então, isso tudo é controlado a nível não só porque a pessoa está a vomitar, o vómito é um controle também emocional. Então, o tratamento é quase que obrigatório, porque existem muitos escritos, existem muitos conceitos, que é preciso nadar, fazer. Existe, sim, um tratamento à base do desporto. Uma pessoa anorexica e uma pessoa bulímica tem que praticar desporto para manter os seus níveis equilibrados, assim como o desporto é muito bom para a hipertensão arterial e outras doenças. Mas uma pessoa anorexica ou bulímica tem que fazer um tratamento regulamentar, não só daquilo que é a sua dieta alimentar. O que é que isso significa? A dieta tem que ser classificacionada em qualidade e em quantidade, num horário minucioso, e é por exemplo, as anoréxicas tratar daquilo que causa a anorexia, qual é a causa da anorexia, se é um sentimento de desgosto, se é um sentimento de ansiedade, se é um sentimento de depressão.
Ou seja, doutora Nídia,
bulímicas e anoréxicas.
Eu sei que a doutora Nídia está com alguns problemas em me escutar. Portanto, é uma questão, portanto, quando diz multissectorial, quer dizer que é não só a ajuda, por exemplo, de um psicólogo para entender o que está na origem desses distúrbios alimentares, como também do médico assistente, no sentido mais lato da palavra, em que ajuda a pessoa a aprender, por assim dizer, a comer e ensinar ao seu próprio sistema que é assim que vai ter que comer. É isso?
Exatamente. Essa parte da quantidade e qualidade é a parte do distúrbio físico, onde a pessoa tem que tomar ou multivitaminas, complexos B, tem que tomar, por exemplo, na anorexia, como eu ia dizendo, tem que tomar medicamentos que realmente causam apetite, vontade de comer. Na bulimia tem que tomar medicamentos que não façam enfartamento, porque um dos problemas da bulimia é que a pessoa come pouco e sente logo o estômago cheio. E então tem que fazer a sensação de vomitar. Então, essa problemática da bulimia é preciso também controlar o estômago. E um dos controles, por exemplo, que existe, não é só medicamentoso, porque existe um medicamento que se toma na bulimia, porque temos que saber qual é a causa da bulimia, também pode ser por depressão, ansiedade, desgosto, causa bullying para crianças, etc. Então, quando geralmente as crianças são obesas, sofrem bullying na escola e depois elas começam a sofrer de bulimia. E um dos assuntos que o médico faz é que a pessoa tem que ter horário de comer, tem que ter quantidade de digestão e hora para fazer a sua digestão. A digestão não pode ser feita a correr, a pessoa não pode comer de pé e a correr, a pessoa tem que fazer da refeição um ritual, bem sentadinho, bem calmo, servir a quantidade que o médico diz e depois alimentar-se de acordo com a qualidade dos alimentos. Os alimentos têm que ser de uma dieta proteica, por exemplo, peixe cozido com vegetais, pode comer grelhinho, fazer esse tipo de alimento para não causar irritação das paredes do estômago e provocar os mecanismos vasovagais que fazem a anorexia e a depressão. Portanto, é mais ou menos esse um controle médico das causas, e é preciso também fazer o controle da emocional, porque existem pessoas que, sobre o síndrome da ansiedade, já acordam de manhã com vontade de vomitar, vomitam em seco e não comem durante todo o dia. São anoréticas e fazem um período bulímico noturno.
Portanto, doutora Nídia, aqui é essencial.
Não fazem.
Aqui, doutora Nídia, é essencial, então, o apoio da família e o apoio dos amigos também, uma vez que há, quando a pessoa termina, por exemplo, se as pessoas entram num centro de reabilitação, por exemplo, ali estão muito protegidas, mas depois, cá fora, têm todos aqueles fatores sociais que acabam por, muitas vezes, fazer a pessoa recair nesses comportamentos, nesses distúrbios alimentares.
Exatamente. Essas são as maiores causas, mas existem outras causas da bulimia, da anorexia, que são de causa de doença. Por exemplo, existem doenças crónicas, como por exemplo o câncer, é uma das doenças que em certos locais ela causa anorexia. A pessoa deixa de comer, não se alimenta, começa a perder o peso, começa por perder 10%, depois 12%, depois 50%. Então, tem a causa com anorexia de base, não chamaríamos bem anorexia, mas fica anorética porque não come, não sente vontade, a alimentação é como um plástico, é preciso às vezes vencer este período difícil, portanto, será uma doença irreversível. E existem causas de bulimia, como é a obesidade. A obesidade é um dos fatores que faz com que as pessoas sejam bulímicas. Então, É preciso tratar a obesidade. Em tratamento da obesidade, não é só desporto, porque o desporto aumenta a massa muscular, é controlar a qualidade e a quantidade alimentar, comer a horas, não comer comidas que não têm uma qualidade, por exemplo, as comidas gordurosas, os fast food, etc., mas comer uma comida que seja alimentícia, proteica, que tenha vitaminas, que tenha sais minerais, que tenha carboidratos, aquilo que é uma alimentação regrada, com de cereais de manhã, depois uma fruta à meio da manhã e um almoço que leva estes ingredientes, que são alimentos cozidos ou grelhados, e à noite uma coisa leve, à base de muitas sopas, de muitos líquidos, beber muitos líquidos, tomar muito sumo de frutas naturais, etc. Isso é mais ou menos o equilíbrio físico que os médicos dão para além do medicamentoso. Porque na bulimia dá-se um certo medicamento que rejuvenesce, portanto, a flora intestinal, a flora estomacal, mantém o equilíbrio daquilo que é o estômago para receber os alimentos, faz com que não haja aquela emulsão do estômago para retirada ou compulsiva dos alimentos através do vómito, o vómito com um certo medicamento também, que controla esse centro do vómito e vontade de ter náuseas de vómito. Então, e na anorexia, controla-se o prazer e a vontade e a qualidade e a quantidade.
Portanto, doutora Nídia, o tratamento destas doenças é... O tratamento destas doenças, portanto, é a nível médico e a nível também emocional. E, doutora Nídia, desculpe, vamos ter que dizer adeus, vamos
depois
voltar...
Eu ia falar da parte emocional psicológica, que é necessário, então só vou dizer que é necessário um acompanhamento do psicólogo, precisa de uma abertura, dizer o que passa, o psicólogo saber a causa, para combinar com o físico e fazerem uma luta conjunta multidisciplinar.
Então, doutora Nídia, estamos juntas e então até para a semana também. Um abraço para todos os nossos amigos ouvintes.
Obrigada, para todos vai ser um beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Steski selecionou o nosso amigo ouvinte angolano Jorge José Moata. A conversa que segue é com Jorge José Moata.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com Jorge José Moata, que está em Luanda, Angola. Olá, Jorge, tudo bem?
Tudo bem, obrigado, Dani.
Olha, é um grande prazer ter você aqui novamente, essa terceira vez, né?
Exatamente, é a terceira vez. É um grande prazer ouvir e falar a este vasto auditório da VOA e não só.
Eu tenho que confessar aqui para os meus ouvintes que foi o Jorge que me lembrou que essa é a terceira vez. Mas olha, é sempre um prazer aqui falar com os nossos ouvintes aqui. Eu fico muito contente quando eu volto a falar, porque a gente cria uma amizade, assim, é gostoso, assim, conversar com os nossos ouvintes que estão sempre aí ligados com a gente, né? Mandando e-mail, mensagens e também sendo entrevistados aqui no Espaço do Ouvinte. Mas, Jorge, você tem 28 anos, né? Diretor pedagógico aí na escola Lades em Luanda, e você gostaria de comentar, né, sobre essa situação que está acontecendo aí, né, com aqueles 15 jovens mais dois. Você, como cidadão angolano, como é que você vê essa situação aí que está se desenrolando aí em Luanda?
Bom, essa situação, na realidade, é uma situação que tem ganhado outros contornos. Sabe-se que, primeiramente, a acusação que se pesava sobre os 15 mais 2, que agora já são mesmo 2, 15 mais 2, na altura eram 15 mais 1, dizia, nesse caso, era o atentado contra Sua Excelência, o Presidente da República, né? Um golpe de Estado. Mas, com o andar de tempo, as coisas ganharam um outro contorno, um outro rumo. Fala-se agora na falsificação de documentos, não é? Nito Alves, que noutra hora tinha uma outra identidade e acrescentou Nito Alves, este nome Nito Alves, que para uns dirigentes do MPLA, Nito Alves é o nome de um dos guerrilheiros e combatentes do MPLA, daquele partido. Então, pede-se mesmo que ele até tire esse nome, mas eu não vejo aqui um crime de falsificação de documento, aliás, ou de nome. O cidadão tem um nome, a dado momento acha que aquele nome deve ser retirado. É isso que vimos muitas vezes, não é? Vimos muitas vezes que o cidadão tem um nome, depois de casado lhe é acrescentado um outro sobrenome, uhum, ou o nome do marido ou da mulher. Muitas vezes uns até preferem o nome da mulher, outros acabam mesmo dando o seu nome à mulher. Não vejo aqui nenhum crime de falsificação de documento que agora pesa sobre eles.
O que você acha da maneira que o governo está lidando com esses jovens?
Bom, eu acho muito mal. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira, dizer que não são presos políticos. São sim presos políticos, é verdade, é notável, está na cara de quem vê. Claro que nenhum preso político teve bom tratamento. O governo quer a todo custo incriminá-lo mesmo. A maneira como está a ser conduzido, agora que já foi a tribunal o caso, e tinham ficado mais de 2 meses sob prisão, não até em liberdade condicional, mas prisão preventiva. Aqui dá-se a ideia de que primeiro prendemos e depois investigamos.
Uhum.
Que seria o inverso, né? Primeiro investigar para depois,
sim,
prender.
Uhum.
E só indica, e só mostra que são mesmo presos políticos. Aliás, também são jovens que desde sempre se bateram contra a governação do Presidente dos Santos, não é? Esses antecedentes todos de marchas que têm vindo a fazer, de diabolização da imagem para eles, entendem assim, do camarada Presidente da República, quer no interior de Angola, quer no exterior de Angola, onde eles exibem cartazes, camisolas, camisas, com dizeres como 32 é muito, presidente nojento. Penso que esses dizeres, todavia, não podemos respeitar a figura do presidente da República sendo um órgão de soberania. Está tudo bem, mas eles, nenhum revolucionário, age falando ou dando pipocas, não é? Falando bem. Bom, fala-se aquilo que deve falar, desde que não fira a sensibilidade do outro. Mas 35 anos no poder,
uhum,
como não se justifica?
Sim.
Penso que não se justifica.
E vocês agora vão celebrar 40 anos de independência em novembro.
Sim.
O que você espera de Angola? O que você espera? Você acha que tem algo para celebrar?
Bom, sim, temos algo para celebrar. A nossa independência, não é? A independência é um bem maior de uma nação como a nossa, que agora vai celebrar 40 anos da mesma. Mas dizer que ainda assim não estamos, este é o meu ponto de vista, no neocolonialismo.
Uhum.
Tudo passou. Eu há tempos ouvi o discurso do Ministro da Defesa quando dizia que quem não respeita e não, nunca respeitou o direito à vida foi o colono português. Tudo bem. Mas agora, o que o novo regime faz? Silenciar vozes. É o caso de Kassoul Kamuling. É o caso do então jornalista da Rádio Despertar, é o caso de Fulpinha Lando Vitor, é o caso de tantos outros, é o caso dos 5, dos 15 jovens mais 2, é o caso de tantos outros que já não fazem parte do nosso mundo. Isto, ainda contrariando o discurso do Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Rui Mangueira, que dizia que Angola respeita os direitos humanos. Ah, sinceramente. Bom, eu penso que relativamente à independência, 40 anos de independência, é bom para os angolanos, mas ainda há muita coisa por se fazer. Também não vamos aqui dizer que não se fez nada, não é verdade. Claro, tem feito alguma coisa, mas há muita coisa ainda para se fazer sobre os direitos humanos em Angola. Há muita coisa mesmo para se fazer.
A Voz da América aqui à conversa com o Jorge José Moato, nosso amigo angolano, para quem vai um abraço. Abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. Convidamos-vos, aqueles que querem conversar connosco, a enviarem-nos o vosso contacto para voaportugues@voanews.com ou através do Facebook. E agora espaço para a música, por sugestão do amigo ouvinte com quem acabámos de falar, vamos ficar com o Brigadeiro 10 Pacotes.
O cambota nos mata amanhã. 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 Yo, 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 Angola se faz sem vontade, porque o executivo pensa metade. Não há seriedade nesse projeto de sociedade em dar ao cidadão uma vida de qualidade. A política de saúde nunca ocupou lugar de prioridade. O paludismo e a malária é a principal causa de mortalidade. Mais de 6 mil pessoas morrem anualmente na banda. Assistimos nas ruas mais de 100 funerais por dia só em Luanda. Morrer virou moda, o Cambó não valoriza a vida. Vivemos com falta de água, energia elétrica, bairros sujos sem condições higiênicas, cidades e zonas periféricas, cercado de lixo, atentado à saúde pública. São inexistentes serviços de saneamento, esgoto a céu aberto, águas paradas, zonas alagadas que contribuem no aumento de mosquito. Ruas perderam asfalto, não tem elevador nos prédios mais altos. Edifícios como a Zela, que a guerra deixou sequela, pronto a desabar com pessoas dentro dela. A educação é deficiente, o baixo nível de escolaridade é gritante. Isto é cada vez mais preocupante. A juventude não tem cultura de ler. Ou em vez de gastar dinheiro na compra de livro, preferem gastar a beber. É a educação que lhes foi dada. O partido lhes negou o ensino e o juntou às bebidas. Por isso que temos fim de semana repleto de maratona, que são mais frequentes no período eleitoral. Intoxico a consciência cidadã com cookie no cal. Dão de comer os fomeados com pincho e frango assado. O cambota nos mata amanhã. O cambota nos mata amanhã. O cambota nos mata amanhã. O cambota nos mata amanhã.
É o som de Brigadeiro 10 Pacotes que nos despedimos. Foi a missão Vespertino, Serviço em Português da Voz da América, domingo 18 de outubro de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos para mais notícias da África Lusófona e do Mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.